para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora com o chefe do setor de fiscalização do Procon Acre, John Lineker. John, seja muito bem-vindo novamente aqui à CBN Amazônia. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando com os ouvintes da CBN.
Para começar, qual é o objetivo dessa operação e quais são os principais alvos de fiscalização?
Bom, primeiramente, essa fiscalização, volta às aulas, ela está prevista já no calendário anual do PROCON, né, das ações de rotina, e ela acontece principalmente na última semana de dezembro e na primeira semana de janeiro, durante todo o mês. Desse ano começou dia 6 e tem previsão de se encerrar no dia 30, uma semaninha antes das voltas às aulas, né? Tem algumas escolas que irão começar as aulas agora na primeira semana de fevereiro, algumas na primeira semana de março. Então a gente faz essa fiscalização antes do início das aulas, justamente para coibir qualquer prática, né, que os pais possam, qualquer prática abusiva, né, que os pais ou responsáveis possam sofrer nesse início de ano, né? Então primeiramente a gente tem o alvo, a lista de material escolar, principalmente nas escolas particulares, a questão da margem de aumento na mensalidade também, né? A gente faz a solicitação para que as escolas enviem para a gente a lista de material escolar que será pedida aos pais e também que nos apresentem, né, a margem de aumento. Se a gente notar que houve um aumento muito acima da média, aí eles têm que justificar o porquê desse aumento, né? Se houve investimento na ampliação da escola, melhoria de estrutura, e tudo isso tem que ser justificado. E nas papelarias a gente verifica a questão da política de preço, questão da troca de produtos, tudo isso é observado nessa ação. Lembrando que essa ação está acontecendo em todo o estado, né? De maneira simultânea.
Exatamente. John, quais são os principais pontos observados pelos fiscais do PROCON durante as visitas às papelarias e lojas de material escolar?
Bom, primeiramente a gente verifica se o estabelecimento conta com o Código de Defesa do Consumidor, né, que é obrigatório, tem todo estabelecimento que estiver aberto ao público. Verifica também se todos os produtos têm o preço disponível, né, que o consumidor ele não é obrigado a estar procurando preço. O preço do produto tem que estar de maneira clara e ostensiva, sem causar qualquer tipo de dúvida. E também a questão da política de troca do estabelecimento, né? Lembrando que o estabelecimento ele não é obrigado a trocar se o consumidor adquirir de maneira presencial o produto. Mas no momento que ele oferta a troca, aí ele tem que cumprir de acordo com o que a lei preconiza. Então a gente verifica tudo isso, né, para que o consumidor possa ir para o mercado de consumo de maneira tranquila e que tenha seus direitos preservados.
E dentre esses, tem algum que costuma ser mais infringido com frequência? Quais são?
Bom, a questão da falta do código, a questão da falta do preço dos produtos, né? E aí, quando a gente identifica esse tipo de prática, a gente já notifica o estabelecimento, lavrando o auto de infração, né? E esse auto de infração pode gerar desde medidas administrativas até medidas pecuniárias, né? As multas, né?
John, as pessoas realmente buscam esse livro, esse Código de Defesa do Consumidor?
Bom, a gente vem... nós sabemos que a educação ela é base, o pilar primordial. Então, a gente vem investindo muito em política de consumo consciente, educação para o consumidor. Então, a gente tem notado que o consumidor tem buscado mais informação no que tange aos seus direitos, né? Porque antigamente, quando você não investe em educação, investe em política de informação, o consumidor não procura. Então, quanto mais você prepara a população, mais você investe em informação, a população vai procurando. Tendo em vista que já nos procuram bastante na sede administrativa, no PROCON da OCA também, para resolver alguns conflitos. E a gente também sempre estimula que o consumidor e o lojista tenham o código, porque tem muitos problemas que pode ser resolvido lá com a simples leitura de um determinado artigo. Entende? Então é muito importante que tenha, né? Inclusive porque a lei obriga, e que o consumidor e o lojista, em vez de levar uma demanda mais à frente, pode ser resolvido lá, principalmente a questão do que envolve troca de produtos.
John, caso seja encontrada irregularidades, quais são as medidas aplicadas a esses estabelecimentos que vocês impõem?
Boa pergunta. Primeiramente, a gente verifica se está havendo a irregularidade e aí os agentes fiscais lavram auto de infração. Esse auto de infração, logicamente, o fornecedor vai ter um prazo de 20 dias para apresentar a defesa. Essa defesa dele vai ser julgada. Se for improcedente, pode gerar desde medidas administrativas, né? ou é até pecúnia, no caso, pagamento de multa. Então, é muito importante que o lojista cumpra a determinação legal, porque pode haver sanções pecuniárias, e nós sabemos que, com o passar do tempo, o dinheiro vai ficando mais difícil, né? Então, o ideal é que ele haja de conforme a preconização da lei, né?
E agora temos mais perguntas por aqui. Muitos pais, João, reclamam aí dos altos preços do material escolar. O PROCON pode intervir nesse tipo de situação?
Bom, primeiramente, a gente pede que os pais pesquisem, né? Porque a nossa Constituição, ela prevê a livre concorrência. Então, a gente não pode tabelar o preço dos produtos, que isso aí é irregular. A gente estimula que os pais, todas as entrevistas que eu vou fazer, todas as palestras que eu vou fazer, pesquisem o produto, verifique pelo menos uns 2 ou 3 estabelecimentos, porque nós sabemos que existe uma diferença. A diferença é muito grande de preço. A gente, nessas fiscalizações, a gente observa isso também. Tem lugar que a diferença é de 40%. Então, é uma diferença significativa. Verifica também através da internet, né? A internet hoje, ela é uma porta para o mundo. Então, quando você for fazer a compra pela internet, verifica se o estabelecimento, se a página, né? Se a loja tem uma boa credibilidade na internet. Verifica se não tem reclamações junto ao PROCON, junto aos sites de reclamação online, para que você possa fazer a sua compra segura. A gente não, fica muito complicado a gente interferir no preço, porque cada estabelecimento tem a sua política de preço, né? Tem a sua margem de lucro, porque ninguém trabalha de graça. Então, a gente pede que os pais pesquisem. Pesquisar é uma arma que não falha nunca.
E lembrando que quem compra pela internet, quem compra presencial, tem os mesmos direitos, né?
Exatamente. Inclusive, quem compra de maneira online tem um direito a mais, que é o direito de arrependimento, né? Que é aquele direito dos 7 dias, que o consumidor ele pode se arrepender e pode fazer a devolução do produto sem qualquer justificativa. Simplesmente não quero o produto, não gostei. Porque o legislador entendeu que nas compras feitas fora do estabelecimento comercial, o consumidor não teve a oportunidade de ver como realmente o produto é. Nós sabemos que, a depender da luz, depender do ângulo, o produto pode apresentar distorções. Então, por isso que o legislador entendeu esse direito de arrependimento, tá bom? E ele é contado os 7 dias a partir do recebimento. Nós temos um problema muito grande com logística, né? Às vezes compramos na internet, demora uma eternidade para chegar, mas a contagem é feita a partir do recebimento, tá bom?
John, continuando aqui com as perguntas, qual que é a orientação em relação às formas de pagamento e possíveis cobranças abusivas?
Bom, a questão da forma de pagamento, o estabelecimento ele é obrigado a informar o que ele não aceita. Vamos supor, se ele não informa que ele não aceita cartão, subtende-se que ele aceita. Então, o que ele não aceitar, ele tem que informar. Por exemplo, não trabalhamos com cheques. Ele tem que informar que não trabalha. Sob pena de ter que aceitar, porque o cheque, ainda, apesar de ser uma modalidade de pagamento que está ficando escassa, ela não foi revogada pela legislação, entende? E, então, ele tem que informar. Lembrando que a única forma de pagamento que ele é obrigado a aceitar é o dinheiro. O restante tudo é uma liberalidade do estabelecimento, mas no momento que ele aceita, ele tem que atender o que a legislação preconiza. Por exemplo, ele não pode aceitar só o produto A e o produto B, ele não aceitar no crédito, só aceitar no débito. Se ele aceita cartão de crédito, ele tem que aceitar para todos os produtos. Lembrando também que tem uma legislação, a 13.455, salvo engano, que ela trata sobre a diferenciação da forma de pagamento, né? O lojista ele pode acrescentar, né, a questão da taxa da máquina, alguma coisa, desde que ele avise e a porcentagem que ele está acrescentando. Lembrando que valores fixos para passar na máquina, isso é tido como ilegal na legislação. Vou trazer um exemplo bem clássico para vocês. Vamos supor que o lojista ele cobra R$5 para passar no cartão de crédito.
Sim.
É, né, uma taxa fixa. R$5 de 100 é um valor razoável, 5%. Agora, R$5 de 10, há de convir que é 50%. Então, é um valor que ele chega a ser desproporcional. Então, a gente coíbe essa prática de alguns estabelecimentos ainda faz essa prática de valor fixo, né? Então, e a gente fala, não, você pode cobrar, desde que vocês avisem a porcentagem que você está cobrando. Não pode valor fixo.
Era isso que eu ia perguntar, porque muita gente já anuncia na internet que faz tal serviço, por exemplo, mas com acréscimo da máquina, se for passar no cartão de crédito.
Isso.
Né? Já avisa logo antes da pessoa comprar tal produto ou comprar tal serviço. Então, é uma prática legal.
É, se ele avisar só que deu um acréscimo da máquina, está faltando informação. Ele tem que falar a quantidade, a porcentagem, né? Que ele cobra. Porque vamos supor, a senhora está fazendo uma compra, não sabe qual a porcentagem, né? A lei...
Só vai descobrir na hora que está comprando.
Isso, aí a gente veda que evite surpresa. Porque a lei, ela é um pouco... Eu vou fazer uma crítica, né? Isso é uma crítica pessoal minha. A lei, ela é incompleta. Ela fala que pode fazer diferenciação, mas ela não fala a quantidade. E no Brasil nós temos um problema muito grande. Se a lei não for bem amarrada, a gente tem diversos problemas. Então ela fala o seguinte, pode haver diferenciação a depender da forma de pagamento, porém não fala a porcentagem. E aí a gente fica amarrado nessa situação. A gente do PROCON tem um entendimento de que até 10% é um valor razoável de acréscimo, mas fica assim aquela coisa muito vaga, né? Alguns tribunais têm entendido que 10% é um valor razoável, mas a lei não prevê a questão do aumento, a quantidade, né?
John, nós agradecemos a sua participação. O tempo é curtinho, mas deu para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Deixa o contato do PROCON, caso alguém que tenha alguma dúvida para tirar, por gentileza.
Perfeito. Bom, o PROCON está atendendo através do 151, através do 3223-7000. Lembrando que esse segundo número, ele tanto recebe ligação como mensagens via WhatsApp, tá? A gente está à disposição também no WhatsApp e também através da nossa rede social, @proconac. Você pode estar fazendo a sua reclamação, pode estar fazendo a sua denúncia através do direct, né? A gente tem uma pessoa que fica só para cuidar da rede social do PROCON, ela colhe essas reclamações, essas dúvidas, né? Ou denúncia que o consumidor venha a ter e faz direcionamento para que o consumidor possa resolver da melhor maneira possível.
Muito obrigada pela disponibilidade de vir aqui conversar conosco sobre a operação Volta às Aulas do PROCON. Um ótimo dia para você.
Bom dia, bom trabalho a todos. Eu que agradeço o convite e a gente está sempre à disposição para levar conhecimento para o consumidor.